Tentar começar, ver se começamos a audiência rapidamente, porque também já há aqui algum ligeiro atraso e nós já estávamos aqui desde o meio-dia. Alguns senhores deputados também têm outros compromissos e, portanto, vamos tentar ir rapidamente ao assunto que traz aqui os senhores e que se baseia na solicitação da audiência à Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, da qual os senhores deputados aqui presentes fazem parte. Portanto, o tal senhor deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista, o senhor deputado Aldo Macedo, do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fátima Pimenta, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Horácio Antunes, do Partido Socialista. O meu nome é Hortense Martins, também sou do Partido Socialista e, portanto, estou a coordenar este grupo, no fundo, este grupo de deputados, que são os deputados que fazem parte, como já disse, da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional e que foram, digamos, destacados para conceder esta audiência à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e que, portanto, neste caso, esteve também presente, devo dizer, o Sr. Deputado do CDS, Helder Amaral, mas que também, como disse, que já os tinha recebido, embora no âmbito do grupo parlamentar de que faz parte, e são âmbitos diferentes, eu já agora queria explicar isso mesmo, que aqui no âmbito da Comissão de Assuntos de Inovação e Desenvolvimento Regional, claro que as associações ou os sindicatos as entidades podem pedir audiências formalmente à Comissão, que é o caso e é nessa situação que estamos aqui a receber, e também o fazem individualmente a cada grupo parlamentar, só que no caso aqui a Comissão de Assuntos Económicos tem sido até mais ágil no sentido de conceder estas audiências do que por vezes os próprios grupos parlamentares individualmente têm a possibilidade de receber. Mas dizer que é importante estarmos aqui, ouvi-los e que foi em termos de... foi por unanimidade que esta audiência foi concedida. Eu agora gostaria também de vos passar a palavra e de que se apresentassem, no fundo, e de lhes pedir para utilizarem o microfone, porque esta audiência está a ser gravada. No fundo, também no final iremos elaborar um relatório acerca da mesma. E, portanto, como é que se vai desenrolar? Portanto, que os senhores, quem entendessem, usariam da palavra para apresentarem a razão desta audiência e depois passaria a palavra aos senhores deputados para porem as questões que entendessem e fazerem os comentários que entendessem no sentido de aprofundar algum aspecto que fosse necessário. Obrigada.
Então, bom dia e muito obrigada por nos terem recebido, independentemente de nós, Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, já termos sido ouvidos por alguns dos grupos parlamentares, nomeadamente pelo PTP, pelo CDS, pelo PSD. De facto, ainda não tínhamos sido recebidos nem pelo PS, nem pelo Bloco de Esquerda, o que constitui neste momento uma boa oportunidade para terem conhecimento de alguns dos problemas que a CPTME coloca neste âmbito. Pelo nosso lado, e desculpem-me começar por mim, sou a vice-presidente da Confederação, sou Maria Clementina Henriques. Da Confederação vem também o vice-presidente Dr. João Pedro Barário do Comércio e vem das nossas associadas que trazem os seus problemas específicos, embora sejam alargadas as outras áreas e tenhamos outros problemas. O Sr. Carlos Vilas, da ANIF, Associação Nacional dos Industriais de Fotografia, e o Sr. Marcos Pinto, da Associação de Fotógrafos Profissionais. Isto, quando nós falamos em fotógrafos profissionais, estamos a apropriar uma coisa que, de facto, não temos, porque a fotografia não é uma profissão reconhecida. Se nos permitissem, e dado que são matérias específicas que as associações têm vindo a tratar, embora acompanhados naturalmente pela CPPME, falariam eles, poriam as suas questões mais concretas e depois a CPPME, se assim o entendesse e se estivessem de acordo, acrescentaria alguma coisa que entendesse por bem.
de certeza. Portanto, passo a palavra ao Sr. Carlos Vila. É só termos em atenção que, pronto, temos alguma limitação de tempo e, portanto, temos que fazer um esforço de alguma capacidade de síntese. Naturalmente, estão à vontade para depois nos fornecerem os documentos que entenderem ou fazerem chegar outros que sejam importantes em termos complementares.
Já agora só queria acrescentar que estávamos cá de facto ao meio-dia, só que o processo comunicacional é que foi lento.
Ora, bom dia. O meu nome é Carlos Vilas, sou o presidente da Associação Nacional dos Oficiais de Fotografia e, como tal, quero agradecer. Quero agradecer a amabilidade que tiveram em nos receber, porque tem sido uma luta que a Associação, a ANIF, durante 50 anos tem travado no sentido de conseguirmos regulamentar a nossa profissão. Como disse agora a doutora Clementina, nós, fotógrafos profissionais, embora se fale muito em fotógrafos, fotógrafos, mas é uma profissão que não está regulamentada, nem tão pouco catalogada na certificação das empresas. Quer dizer que o fotógrafo profissional não existe. Existe só nas finanças, para realmente nós pagarmos os impostos, pagarmos o IVA, mas quando precisamos de alguma coisa mais, que é a regulamentação do nosso setor, encontramos ali uma barreira extremamente forte e não conseguimos passar para o outro lado. A ANIF, em 2008, pediu uma audiência ao Ministério da Educação, para a ANQ, no sentido de tentar, de determinada forma, criarmos uma certificação ou uma regulamentação no setor. A falta de regulamentação no setor tem-nos trazido vários problemas, um deles criado pelo próprio Estado, com as fotografias de identificação. Como os senhores conhecem, neste momento existe o cartão de cidadão, do qual nós, a associação, e nós, a maioria dos fotógrafos, não nos opomos ao desenvolvimento tecnológico, que acho que é necessário e ajuda realmente o nosso país, mas, contudo, a forma como foi feito criou-nos a nós bastantes problemas. E quando falamos de problemas, falamos em falência, desemprego, porque o nosso setor, neste momento, encontra-se ameaçado tanto pela fotografia tipo passe como o próprio desenvolvimento tecnológico que realmente nós sofremos da passagem do analógico para o digital. Falando na fotografia tipo passe, que acho que o Estado, pronto, tornou-se o nosso principal concorrente, tirando eles as fotografias. Tenho aqui vários documentos de situações que aconteceram em França, que aconteceram em Espanha, que aconteceram na Alemanha, onde realmente os governos ouviram as associações, ouviram os fotógrafos, ouviram as federações e chegaram a um entendimento, e um entendimento de tal forma que as pessoas continuaram a tirar fotografias e continuaram a sobreviver no negócio. Nós em Portugal, embora o sistema Pegasus diga que é possível que as pessoas levem a sua fotografia para ser utilizada no cartão, não está a ser aceite pelos serviços, pelas pessoas que trabalham no serviço, esse tipo de situação. Contudo, debatemos logo um problema, que é um problema que nós podemos dizer humanitário, que são as pessoas acamadas, que não conseguem deslocar-se aos centros, são os bebés porque não conseguem ter altura suficiente para ser tirada a fotografia, e então os serviços nacionais, seja em qualquer ponto do país, remetem-nos para os fotógrafos. E a questão que nós perguntamos é isso: como é que será possível nós fazermos aquelas fotografias que eles não conseguem fazer e as outras eles não as aceitem pura e simplesmente? Temos lutado nesse sentido e, em 2005, quando surgiu o sistema Pegasus, escrevemos uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, que nos remeteu para o Ministro da Administração Interna, na altura, o Dr. António Costa. O Dr. António Costa remeteu-nos para a UCME, a CMA, a Unidade de Coordenação de Planeação do Sistema Administrativo, e recebemos um mail, por acaso bastante engraçado, onde nos diziam que realmente isso não seria possível, que iriam ouvir, de determinadas formas, as associações, iriam tentar perceber o impacto que isso iria ter no setor. Uma coisa é certa, passado um ano e meio, dois anos, esse sistema foi implantado sem absolutamente nenhuma questão posta às associações, começou sempre implantando os Açores e hoje, pronto, é implantado praticamente quase em todo o país. Isto é uma das partes que nos preocupa e nós, a associação, e temos falado com os nossos associados, com os fotógrafos, nas várias reuniões que temos feito, nós não nos queremos candidatar ao CREN nem essas coisas todas. Nós queremos é que realmente nos deixem trabalhar. E para nos deixarem trabalhar, nós não queremos pedir dinheiro ao Estado, não queremos que nos subsidiem, não queremos essas coisas todas. Nós queremos é realmente continuar a trabalhar, continuar a termos as empresas abertas, continuarmos a pagar os nossos empregados e não ter aquilo que realmente está a acontecer agora. E numa última reunião que nós tivemos, houve inclusive um colega nosso que disse que, epá, se as coisas continuassem dessa maneira, que não tinha problema nenhum de vir aqui à Assembleia da República, em frente à Assembleia da República, dar um tiro na cabeça. Porque as coisas estão realmente desesperantes. Porque nós continuamos a não ser beneficiados absolutamente de nada, não temos nenhuma proteção que realmente nos possa dizer assim, porque se nós fôssemos fotógrafos, se nós tivéssemos catalogados, se nós tivéssemos regulamentados, possivelmente a UCMA era capaz de nos ter ouvido. E depois temos a concorrência, depois a vários níveis, porque infelizmente hoje qualquer indivíduo que chega aqui, inclusive aqui à Assembleia da República, para vos tirar uma fotografia, os senhores e as senhoras olham para ele e dizem logo automaticamente que ele é fotógrafo. E isso tem sido o nosso grande problema, porque nós aquilo que realmente queríamos era ter uma carteira profissional, aquilo que nós realmente queríamos era ver, tal e qual como os eletricistas, como os taxistas, como as cabeleireiras, que ao fim e ao cabo aparecem ali certificadas e são obrigadas a fazer formação, são obrigadas a ter os conhecimentos. Nós fotógrafos somos nós associações que tomamos a iniciativa de fazer formação aos nossos associados, convidando fotógrafos internacionais a virem a Portugal, utilizando os nossos próprios fotógrafos a fazer formação, e tenho orgulho em dizer que realmente os fotógrafos portugueses têm representado com bastante ênfase e com bastante reconhecimento no estrangeiro o nosso país, porque há vários fotógrafos reconhecidos na Europa, reconhecido nos Estados Unidos, que são portugueses. E realmente acho que o Estado, acho que o Governo se desmarcou completamente desta situação, porque nem sequer se preocupa em nos ajudar a regulamentar. Depois temos outros problemas, que vêm tudo por causa da falta de regulamentação. A concorrência de preços leais. Nós deparamos, e os senhores fazem fotografia e conhecem realmente os preços e nós normalmente neste momento estamos a atravessar uma crise de tal forma que as pessoas, e acho muito bem, que procurem o mais barato e que seja realmente aquilo que seja o melhor para eles. Agora, uma coisa é certa, nós deparamos com situações de empresas, sobretudo grandes grupos, acho que posso dizer o nome deles, a Vorta, no Continente, a TV Cabo, a Zone, que praticam preços abaixo de custo, a um cêntimo cada fotografia. E eu pergunto, como é que é possível que o Estado, como é que é possível que a ASAI, que todos os dias vem às nossas lojas, ainda agora recebi um telefonema de um colega nosso de Aljustrel, que me diz, Carlos Vilas, o que é que eu faço? Porque neste momento a ASAI entrou-me aqui dentro da minha loja e eu não tenho o CIRAPA, não estava inscrito no CIRAPA, e eles agora têm um alto para realmente pagar. E nós dizemos assim, como é que nós, a um cêntimo, que vendem a Media Martin, a Vorten, o Continente, como é que nós conseguimos competir? Porque um cêntimo isso não nos custa, isso é mesmo abaixo de custo. Depois temos outra situação, que é a fotografia de casamento, tão falada nas televisões, tão falada nas rádios. Realmente, nós chegamos à conclusão que os fotógrafos é que são os bandidos. E, no fundo, quando nós analisamos, e acho que é importante que a gente analise um casamento, porque certeza absoluta, a maior parte das senhoras e senhores estão aqui, já casaram, têm filhos para casar, sabem quanto é que custa um casamento, o fotógrafo é uma gota d'água. E nós não percebemos a razão, porque se existem outras situações com valores económicos muito mais acrescentados, qual é a razão do ataque ao fotógrafo? Eu, por acaso, falava com o meu colega aqui, o Marcos Pinto, sobre essa teoria e chegámos à conclusão que talvez seja o Estado que queira realmente nos tapar ou faça criar uma opinião pública em relação ao fotógrafo em vez de realmente nos ajudar. Porque é essa conclusão que nós chegamos. Porque num casamento, quem ganha menos dinheiro é o fotógrafo. Porque se nós colocarmos a quinta, se colocarmos o restaurante, se colocarmos o lugar dos carros, se colocarmos os vestidos, fotógrafo eu que ganho menos. E porquê é que este ataca ao fotógrafo? Contudo, o que é que tem acontecido? É que nós, como não temos regulamentação, acontece que temos muita gente que se intitula fotógrafo, que, pronto, ou é funcionário público, ou trabalha num banco, ou é empregado não sei de quê, que aos fins de semana vem aqui, faz o casamento, não paga IVA, não paga IRC, não paga IRS, e nós continuamos a ser nós das lojas sempre o alvo objetivo de toda e qualquer situação que se possa realmente acontecer, somos nós sempre os maus da fita. E a razão não é essa, porque normalmente as pessoas que estão legais dentro da fotografia, normalmente eles pagam os seus impostos, eles pagam o seu IVA, eles pagam tudo aquilo que realmente têm que pagar. E nós, quer dizer, somos catalogados, está a ver, como os maus da fita, quando no fundo nós não somos. E acho que o Estado, nesta matéria, acho que é culpado desta situação por não nos ajudar a regulamentar. Porque se realmente obrigar as pessoas a terem um cartão, que as pessoas que tenham que realmente fotografar, que sejam realmente legais, porque, no fundo, a associação está um bocado a fazer a vez do Estado. Porque nós, para termos um associado, ele tem que todos os anos fazer prova de que realmente está coletado nas finanças, de que realmente paga os seus impostos. E depois o que é que acontece? Acontece que a maioria das pessoas que fazem os casamentos, que fotografam escolas, são indivíduos que têm um duplo emprego e que, ao fim e ao cabo, têm uma economia paralela em relação à nossa, não nos deixando a nós progredir na nossa carreira. Eu não sei se o Marcos quer acrescentar alguma coisa.
Não liguei o microfone. O meu nome é Marcos Pinto, presidente da AFP, Associação de Fotógrafos Profissionais. Realmente partilhamos das mesmas preocupações. O objetivo de estarmos aqui é, se calhar, dizer diretamente, pedir ajuda, já que nunca nos foi dada sequer a oportunidade de nos ouvirem, porque na altura que foi regulamentado o cartão de cidadão, nós tentamos ser ouvidos e não nos deixaram falar. Não nos deixaram dar as nossas opiniões, não nos deixaram apresentar soluções, porque nós não queríamos encontrar nada, como disse o Sr. Carlos Vilas. A nossa intenção era sugerir situações específicas fazendo aqui uma revisão disto, se nós analisarmos a crise económica que temos, que toda a gente é afetada por ela, se afetarmos a revolução tecnológica do analógico da fotografia para o digital, onde as pessoas deixaram de revelar fotografias e passaram a guardar as fotografias no computador. E se analisarmos a situação que a diminuição dos casamentos, que neste momento eu fui fazer um casamento no dia 28 de março e o padre da Autoguia da Baleia disse-me assento número 1. E quando eu lhe disse 28 de março assento número 1, é grave. E ele disse, é muito grave. Ano passado era assento número 40 nesta altura. Portanto, é muito grave. Há uma diminuição dos casamentos drástica. Portanto, isso tudo, não vamos culpar o governo dessa parte. Onde é que nós achamos que há culpa e onde é que nós achamos que precisamos de ser ouvidos? É, no cartão do cidadão, não achamos coerente roubarem-nos 10 milhões de clientes, não é? Porque são 10 milhões, são os portugueses todos. São 10 milhões de clientes que, se nós analisarmos bem, são mais de 3... Não, são. Está a ser implementado e de uma forma, quando falávamos se calhar daquilo que nós achamos que é um bocado de perseguição, a palavra perseguição vem no seguinte, dá-nos a ideia a nós que não fomos ouvidos, está a ser ilegal a forma como estão a ser fotografadas as pessoas, porque lá no sistema diz que as pessoas têm direito de escolher se levam a fotografia ou não, mas depois na realidade quando chegam lá as pessoas não permitem que isso aconteça. Portanto, isso está a ser ilegal, porque não permitem que as pessoas levem as fotografias e depois é mentira, porque se aparecer um bebé que não consegue fotografar ou se aparecer um deficiente que vem numa cadeia de rodas, já as permitem. Portanto, é uma incoerência e uma contradição. Entrando por aí, se nós analisarmos que estamos a falar de mais de 3 mil casas de fotografia que temos em Portugal, e essas mais de 3 mil casas, se calhar estamos a falar de mais de 10 mil pessoas, que andam à volta disto, toda a gente está em desespero. Como disse o Sr. Carlos Vilas, há colegas que nós, dirigentes, é que estamos a controlá-los, senão já tínhamos... É mentira que os fotógrafos portugueses que trabalham ilegalmente, é mentira, porque se compram tantos minilabs, têm que justificar como é que os pagam. Portanto, a contabilidade é organizada e é fácil de justificar que são legais. O que acontece é que há um mercado paralelo muito grande e que, em vez de atacarem o mercado paralelo, atacam-nos a nós. E esse é que é o nosso problema. É que nós, se chegarem à minha zona de onde eu faço o meu trabalho, e se disserem, nesta cidade houveram 100 casamentos este ano, você aqui os fez porque é o único fotógrafo. É mentira. Se calhar só fiz 10 ou 15 e depois andaram uma série de ilegais lá a fazer. Só que o problema é que os fiscais presumem que fui eu que fiz e ponto final. Eu é que tenho que provar o contrário. Quer dizer, não faço mais nada senão agora andar a provar o contrário e não posso trabalhar. E isto é o que nos está a preocupar. Porque há uma perseguição. Há uma perseguição porque realmente, como disse o Sr. Carlos Luz também, a maior fatia de faturação de um casamento não é o fotógrafo que a faz. Não é? E houve uma polémica há tempos na televisão e nos jornais, onde a polémica era o dinheiro que se gasta no casamento e a fuga que há ao fisco do casamento, e quem foram entrevistados foram os fotógrafos. Não é? E os fotógrafos é que foram atacados. E nós, os fotógrafos, sugerimos que porquê que não nos ouvem? Porquê que a fatura do casamento não é posta uma parte do casamento da fatura descontada no IRS? Pelo menos o primeiro casamento, já não digo os outros 10 que vêm a seguir. Mas pelo menos o primeiro casamento, porquê que não é descontado no IRS? Não é? Porquê que não é... O primeiro casamento, se for descontado no IRS, obriga as pessoas a faturarem. Se obriga as pessoas a faturarem, nós estamos garantidos. Portanto, e não há... Portanto, nós estamos a rondar aqui à volta...
É uma sugestão que o Marcos realmente diz, é uma sugestão que nós fazemos ao Governo e acho que seria uma forma simpática de, ao fim e ao cabo, controlarem realmente os ilegais e que não é ilegais. Porque se o cidadão, né, que vai casar for obrigado a ter uma vantagem em IRS, de certeza absoluta que ele vai pedir a fatura. E se pedir a fatura, as pessoas que realmente têm os duplos empregos, aquelas coisas todas, são obrigadas quê? Ou a coletar-se ou a não fazerem as fotografias. Pronto, e isso é extremamente importante. Entretanto, acho que isto dos casamentos e das escolas, isso tudo seria importante nós realmente vermos isto, mas há aqui uma pequena situação que me preocupa. Ainda agora há meia dúzia de dias ouvi na televisão a dizer que realmente não havia zona franca em Lisboa, na Madeira, e acontece aqui uma coisa seguinte, é que nós somos atacados por tudo quanto é lado. E tudo quanto é lado, porque, atenção, trago provas, claro, não estou a dizer isto, estou em provas, as pessoas podem fotocopiar, e nós temos uma empresa, que é a Paicos Limitada, Rua das Múrcias, número 2, Funchal, e que vende uma máquina fotográfica a uma instituição pública, está a ver? E que o IVA são 15%. Eu pergunto, mas caralho, eu sou um português de segunda. Será que eu serei um português de segunda? Quer dizer, eu tenho que pagar a 20 e eu sou 15. A fatura está aqui, os senhores podem tirar isso. Têm aqui a informação toda, em anexo, de todas as situações que têm aqui. E eu digo assim, como é que nós, e eu posso dizer, a Câmara de Loulé, compra equipamentos fotográficos, acho legal, porque é legal, quer dizer, não está aqui, acho que a Câmara de Loulé não está a criar nenhuma ilegalidade, mas que, em vez de comprar aqui no continente ao fotógrafo realmente que está ali, ele compra esta empresa nos Açores, na Madeira, e paga 15% de IVA. E agora eu pergunto assim, então, mas espera aí, mas que negócio é este? E depois o mais grave, que são situações ainda mais gravosas, é que temos pessoas particulares que vão à internet, compram o equipamento e que o vendem, e então na IVA não há absolutamente nada. E nós perguntamos assim, então, mas qual é a razão porque é que nós temos até uma loja aberta? Então eu sugiro, e acho que é isso que eu tenho que dar sugestões aos meus associados, pá, vamos todos para a ilegalidade, porque aí é que nós estamos bem. Porque trabalharmos da forma que nós estamos a trabalhar, de estarmos a colocar todas as situações, está a ver como nós temos de ter. Porque depois temos outros problemas. Temos um problema que acho também que é extremamente grave, e aí temos que agradecer ao Simplex, que de Simplex não tem absolutamente nada, que veio do ministro do Ministério da Economia, é que nos obriga a nós termos inscritos no CIRAPA. Que é na economia, no ambiente, peço desculpa, e que nos obriga a estar no CIRAPA. Epá, eu desafio qualquer dos senhores e das senhoras a irem se inscrever no CIRAPA. O CIRAPA é um sistema de informação sobre os resíduos e produção de químicos. Nós temos uma situação engraçada. Nós temos uma situação... É, mas é o CIRAPA. Uma pessoa para se inscrever no CIRAPA... Era o CIREP que agora passou para o CIREP.
Não é automático, tem que fazer uma
inscrição. Eu desafio os senhores e as senhoras irem lá e verificarem quanto tempo é que os senhores conseguem demorar para se inscreverem só? Já estou a dizer, não é para mandarem os resíduos químicos, para colocarem essa coisa do formulário, só para se inscreverem. Volto outra vez a dizer, a ANIF, as associações, têm perdido esse tempo a informar, os associados como é que têm que fazer, como é que não têm que fazer, como é que e é difícil. Depois deparamos logo ali com um problema, que é esse. E depois a seguir o formulário. O formulário é engraçado. É engraçado porquê? Porque nós somos um pequeno laboratório, possivelmente produzimos aí 50 litros de química por mês, e nós quando colocamos 50 litros no formulário, o sistema automaticamente passa aquilo para toneladas. E o engraçado é que eu mandei um diretor da associação a ir ao Ministério e conseguiu, depois de uns grandes gritos assim, na mesa, falar com alguém, porque não, ninguém nos recebe sobre esse aspecto no Ministério do Ambiente. Ninguém nos recebe, não tem ninguém que nos dê uma informação sequer sobre isso. Mas lá um senhor lá nos atendeu e não sei o quê. E esse meu diretor perguntou, então, mas como é que nós vamos resolver esta situação dos litros para as toneladas e não sei o quê? Epá, e o senhor disse, epá, você pega nessa densidade do produto, pese e faça isso. Agora, imagino que é todos os fotógrafos em Portugal, alguns deles que sem instrução académica suficiente para fazer uma coisa desta, nós, a associação, dizer, epá, vocês agora vão ter que pegar numa proveta, meter lá a química, meter numa balança e depois vão converter isso para quilos e depois realmente tem que fazer isso. Acho que é uma indecência. Acho que de simplex que realmente tem esse o CIRAPA, acho que não tem absolutamente nada, não é?
Eu queria também, se me permite, acrescentar aqui dois aspectos que é legítimo que se diga e que decorrem justamente das conversas que têm havido com os grupos parlamentares no âmbito da Assembleia da República. E que tem a ver especificamente com a acreditação da profissão e também um pouco com a atuação da autoridade da concorrência. Fomos orientados, portanto, deram-nos, nomeadamente pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes e pelo Sr. Deputado Helder Amaral, nos deram algumas orientações daquilo que deveríamos fazer. No que respeita à certificação da profissão, portanto, estamos a elaborar os conteúdos funcionais para ajudar na definição do perfil profissional e também no enquadramento ajustado do Código de Atividade Económica que estão enquadrados na indústria química. No entanto, já mandámos alguns documentos para o IFT e para a ANQ e até este momento estamos à espera. Quer dizer, a nossa posição enquanto confederação, parece-nos, é contribuir para simplificar as coisas e neste momento as coisas não estão muito agilizadas. Podem-nos perguntar, mas o que é que isto tem a ver com a economia? Tem a ver com a dinamização da atividade económica, tem a ver naturalmente com a economia e com o funcionamento da atividade. Relativamente à atuação da autoridade de concorrência, estamos a elaborar um dossiê para fazer prova daquilo que nós achamos que são ilegalidades, mas é óbvio que a Comissão de Economia terá um peso diferente do nosso na atuação destas matérias.
Bom dia, meu nome é João Pedro Soares, eu sou vice-presidente da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas. Venho cá sobretudo e um pouco à revelia aqui da Ordem de Trabalhos, mas também tocando num ponto que quer o Marcos Pinto, quer o Carlos Vilas o fizeram, em relação à situação dos grandes grupos económicos. E o que é que isto tem trazido ao comércio de rua em Portugal? Isto muito rapidamente, eles falaram aqui de preços abaixo de custo, naturalmente terão as suas razões para fazerem, e obviamente que neste setor ninguém melhor que eles poderá afiançar esta situação, mas eu queria sobretudo falar acerca e trazer aqui um bocado muito rapidamente, e não vos quero amassar muito sobre este assunto, acerca da nova solução do licenciamento comercial que vai entrar em vigor a partir do próximo dia 20. Essa solução vai agilizar muito mais a implantação de grandes superfícies, as tais grandes superfícies, os tais grandes grupos que têm vindo a esmagar as micro e pequenas empresas de vários setores, também na fotografia, e obviamente e naturalmente no comércio de rua. Aquilo que eu vos poria à vossa consideração é se a Comissão de Economia, portanto, o projeto foi aprovado, foi publicado, vai entrar em vigor. Gostaria de ouvir da parte dos partidos políticos ou dos grupos parlamentares aqui representados se há concordância ou não sobre essa solução. E por outro lado, o porquê da CPPME ter tentado inúmeras vezes chegar à fala, nomeadamente com o Secretário de Estado da Tutela, e nunca ter conseguido, acerca desta matéria, estamos a falar de há 2 anos a esta parte. Portanto, era basicamente isto que eu queria trazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pronto, acho que foram bastante aprofundadas as questões, mas eu também devo dizer que foi sobretudo sobre o setor fotográfico que nós tivemos aqui a falar, em todas as questões abordadas, porque quando lemos, digamos, a vossa solicitação, julgámos que o setor fotográfico seria só um dos aspectos, e o que é aqui dito, no fundo, são as várias vertentes que estão a afetar neste momento o setor fotográfico e que nós compreendemos até sobre a parte da vertente económica. Mas também gostaria de dizer, aliás, acabou por ser dita a dada altura, que claro que tem todo o cabimento, porque isto é uma atividade económica respeitável, que tem contribuído também para, portanto, para o produto nacional e tudo mais. Mas realmente a regulamentação das profissões tem mais a ver com a Comissão de Trabalho do que propriamente com a Comissão de Assuntos Económicos, como aliás foi patente aqui. Embora a Comissão de Assuntos Económicos muitas vezes também faça audiências e com a autoridade da concorrência e que sobre muitos dos aspectos nós estivemos aqui a falar. Portanto, agora gostaria de passar a palavra aos senhores deputados que se quisessem inscrever. Não sei quem é que quer começar por falar. Senhora deputada Fátima Pimenta, que iriam, portanto, no fundo, aprofundar as questões que se forem sempre pertinentes.
Bom, muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a vossa vinda. Temos consciência da importância das PMEs em Portugal. Sabemos que mesmo na Europa, a 27, elas representam 99% das empresas, representam 67% do emprego e 58% do rendimento ou do BAB. E sabemos que em Portugal elas representam 43%. E quando falamos em pequenas e médias, eu estava a dizer que em Portugal 43% das empresas são pequenas e médias empresas. Eu estou a referir dados do Eurostat e, portanto, acima para dizer o quê? Dizer da importância que têm as PMEs no tecido económico português e da sua importância para a economia. Para além dessa importância, também considero que as pequenas e médias empresas têm valores na sua atuação, que me parecem, isso é um ponto de vista meu, vincula-me só a mim, têm uma atitude e uma postura. Sabemos que as pequenas e médias empresas se situam em pequenos bairros, em pequenas comunidades ou grandes comunidades, mas há uma relação entre as pessoas que emprega e o próprio proprietário, portanto, têm uma função social importante da própria identidade do local e, portanto, queria dizer-vos da importância que temos consciência do que elas representam. E sabemos mesmo que, mesmo a nível da Europa da 27, as empresas, até 249 trabalhadores, porque quando estamos a falar em pequenas e médias empresas, é isso que significa, independentemente se são micro, pequenas ou médias, e mesmo dentro dessas é preciso ter a noção de que este micro, que emprega 1 a 9 trabalhadores, representam 92% das empresas a nível da Europa dos 27, o que significa que só praticamente nem sequer 0,5% das empresas na Europa 27 são empresas que têm mais que 250 trabalhadores. E, portanto, felicito a Confederação Portuguesa das Micro e Pequenas e Médias Empresas. Tomei boa nota das vossas preocupações relativamente a um setor específico da fotografia. Temos consciência que a inovação também implica, e às vezes implica de uma forma negativa em alguns setores de atividade, pois com certeza se as pessoas antes recorriam mais ao fotógrafo, agora cada um tem a sua fotografia, mas eu acho que haverá sempre lugar para a fotografia tradicional, porque faz parte das nossas memórias e acho que qualquer ser humano gosta de ter memórias e a fotografia fará seguramente parte dessa memória. Tomei nota, de facto, das vossas preocupações relativamente à questão do cartão do cidadão, a questão de considerarem que os serviços públicos não estão a cumprir, na vossa perspectiva, os aspectos legais, no sentido de não estarem a aceitar fotografias levadas pelas pessoas. Pessoalmente vou procurar inteirar-me desta situação e procurarei dar nota de que, se isto está a acontecer e não devia, temos que encontrar uma solução. Depois gostava de perceber, era, sendo a Confederação Portuguesa uma confederação de empresas, gostava de perceber quais são a maior parte dos vossos associados, que representação têm em termos de associados. Percebi que hoje, por exemplo, o setor da fotografia é um setor, nesta audição, teve a importância que teve, mas gostava de perceber qual é o vosso universo representativo e desejar-vos um bom trabalho e, da parte do Partido Socialista, estaremos sempre disponíveis para vos ouvir e tentar encontrar as minhas soluções em função daquilo que é o vosso trabalho, que é a representação dos vossos associados e prestar-lhes o serviço que eles também esperam de vós, e uma sociedade não pode funcionar sem parceiros sociais e sem a articulação desses parceiros sociais. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Eu sou coordenadora, mas não, pronto, e já agora também gostaria de dizer, porque houve um senhor que perguntou diretamente aqui aos senhores deputados porque é que o senhor secretário de Estado da Tutela, nós não somos o governo, somos a Assembleia da República, respondemos enquanto deputados. O que nós podemos fazer é, na verdade, pressionar, não, mas eu vou complementar, pressionar no sentido saber as razões porque é que a audiência não foi concedida. E isso aí nós registamos e, portanto, é nessa medida que nós podemos tomar conhecimento da questão. Agora iria passar também a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada. Pronto, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, é isso? Pronto, do PCP.
Certo. Eu começaria aqui pelas questões, muito rapidamente, mesmo muito em breve, pelas questões do comércio. Dizer que relativamente ao licenciamento comercial que foi referido, portanto aprovado pelo recente decreto-lei de janeiro do Governo, nós temos uma posição contrária, bem nos esforçámos para que ele tivesse outra formulação, temos pedido a sua apreciação parlamentar, demos conhecimento à Confederação dessas nossas iniciativas. Relativamente à audição pelo Sr. Secretário de Estado da vossa Confederação, eu diria que, portanto, naturalmente que se pode questionar o Sr. Secretário de Estado, mas devo dizer que é uma questão que não nos admira, dado que, apesar da lei de revisão do licenciamento comercial obrigar a que a própria Assembleia da República fosse ouvida, a Assembleia da República foi completamente marginalizada pelo Governo nesse processo. E, portanto, se marginalizam a Assembleia da República, como é que depois hão de tratar as próprias confederações e outras estruturas que deveriam ser ouvidas nestes processos? Relativamente às questões em torno da Associação de Fotografia, associações ligadas com fotógrafos profissionais e empresas de fotografia, eu começava por fazer uma sugestão, até por a referência que a Sra. Presidente refez, é que do nosso relatório desta audição fosse dado conhecimento expressamente à Comissão Parlamentar de Trabalho, referindo este problema da regulamentação profissional, fornecendo inclusive os documentos adequados ligados a esta questão. Depois, dizer-vos relativamente às questões da concorrência desleal e outras questões, não vou acrescentar muito àquilo que vos disse no encontro que tivemos. Julgo que é de grande importância colocarmos, fornecendo o máximo de elementos possíveis à Autoridade da Concorrência, estes problemas, até porque o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, por vezes, queixa-se, eu julgo que infundadamente, da falta de queixas, mas eu devo dizer, com aquilo que lhe disse, de que a Autoridade da Concorrência não precisa que as empresas se queixem. Ela, a obrigação dela, naturalmente, acompanhar a situação económica e constatar e verificar os processos de violação da lei da concorrência. Há aqui uma questão que julgo que merece alguma desculpem, vamos desligar esta coisa. Que é as questões do CIRAPA, que aliás prosseguem os problemas do CIRESP e com o vosso setor e não só com o vosso setor. Isto é, são colocadas exigências, todos nós estamos de acordo que sejam feitas essas exigências relativamente, em particular, ao acompanhamento de resíduos, é certamente uma questão central do ponto de vista das políticas de ambiente. O problema é que isso acaba por se transformar, de facto, em um novo fator de concorrência desleal. Uns são obrigados e até são obrigados a pagar taxas, para lá de um problema de por um lado, da resta questão burocrática que aqui é referida, mas precisa certamente ter esta, provavelmente tem uma resolução mais fácil, mas há depois aqui o problema, de facto, em torno dos sistemas de tratamento de resíduos, que introduz um novo fator de desigualdade e que necessita claramente de uma abordagem pela Autoridade da Concorrência e pelos Ministérios, concretamente o Ministério do Ambiente, desta situação. Porque se passa no vosso setor e noutros, essa situação. Isto é, há os profissionais e as empresas que estão obrigadas, com os custos inerentes, à inscrição e abordagem e acompanhamento desta situação, e depois há, não é economia paralela. Há, através, sobretudo, da grande distribuição, uma distribuição de resíduos que não tem qualquer acompanhamento. Portanto, não tem qualquer acompanhamento. Os empresários, por exemplo, das oficinas de automóvel colocam esta questão. Pá. Quem é que acompanha as baterias, o resto das baterias que a grande distribuição vende? Ninguém, mas qualquer oficina de automóvel é obrigada a dar conta de cada bateria que vende. E muito bem, é um resíduo até problemático. E, portanto, exige esse acompanhamento. E não tem qualquer... Portanto, esta é uma questão que precisa, claramente, de alguma abordagem e a colocação das situações concretas, do meu ponto de vista, podem ajudar a superar esta situação. Pois há aqui um problema que vocês referem, este problema da mudança da introdução de novos processos tecnológicos, quer nas relações do Estado com os cidadãos, como é este problema do cartão de identificação. O problema é que isto deveria ter processos, ou períodos, ou fases de transição. Essas fases de transição deviam procurar acomodar as consequências negativas desses processos, e o Estado deveria, naturalmente, tê-los em conta, portanto, não paralisando a evolução tecnológica naturalmente, como vocês aliás referiram, e isso em geral não é feito e com as consequências desastrosas que são conhecidas. São questões que precisam de ser levantadas e que nós, pela nossa parte, iremos levantar. Obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora é a Sra. Deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda. Sérgio.
Obrigada. Eu gostava, antes de ser aos comentários, gostava de fazer uma pergunta muito concreta que provavelmente poderão responder de imediato e que tem a ver com aquela minha surpresa de há bocado, porque estava justamente a pensar nisso e de repente nem prestei atenção ao valor que estava a indicar. Que, assim, o que eu queria saber em concreto é a fotografia tipo passe, que é para o bilhete de identidade, mas é também para os estudantes, para os espaços de transportes públicos, enfim, esse tipo de fotografia. A fotografia tipo passe representa em aproximadamente que percentagem do volume de negócio de uma pequena empresa fotográfica?
Se vai falar de números, eu queria falar outra vez.
Pronto, eu tenho aqui um estudo que nós fizemos, que nós pedimos a um economista para fazer, que eu posso depois facilitar aos seus deputados, onde tem realmente os valores e realmente o peso que se faz da fotografia tipo passe em Portugal. Deixe-me ver se eu encontro. Ora, a fotografia de fotocabamento e identificação tem um valor de 19.120.939 e representa 18,4% da faturação das lojas de fotografia em Portugal. A percentagem. Mas, entretanto, eu tenho este documento aqui que representava. Hoje representa. Concretamente, cerca de 852 postos de trabalho que foram perdidos. E o mais grave desta situação, realmente, não nos cabe a mim, não nos cabe a nós, as associações, sermos polícias, mas aquilo que está a acontecer neste momento são colegas nossos que estão pronto, a mandar os seus funcionários para o desemprego, onde esses funcionários acabam por ser os concorrentes do antigo patrão. E então o que é que está a acontecer? As lojas de fotografia estão a fechar, em detrimento daquelas pessoas que estão em casa, algumas a receber o subsídio de desemprego, e que nos fins de semana vão fazendo os casamentos e essas coisas todas.
Muito obrigada. Eu na verdade, aqui, sim.
Que esse valor, esses números não são corretos. E quando eu digo não são corretos, quer dizer, porque as fotografias tipo passe, e há um bocado eu pedi a palavra, respondendo um bocadinho às duas questões, quando disse fará parte da nossa memória, eu penso que não. Depende um bocadinho das fotografias tipo passe, e vou explicar porquê. E quando digo que os números não estão corretos, quer dizer que estão corretos quando falamos só das fotografias tipo passe. O problema... Mas é importante aquilo que vou dizer, porque o problema é que se nós todos nos lembramos, quando perguntamos a alguém se gosta de tirar fotografias, toda a gente diz só vou lá porque sou obrigado. Quer dizer que vai lá por ser obrigado porquê? Porque tem que tirar as fotografias tipo passe, ou para o cartão de identidade, na altura, ou para o passaporte, ou para outras fotografias deste género. Acontece que a loja de fotografia sobrevive não só à custa desses tais perto de 20% de faturação, mas de tudo o que traz. Essas pessoas são obrigadas a ir à loja de fotografia. Portanto, esses números são corretos quando falamos só das fotografias, são errados quando falamos do negócio da fotografia. Advém das fotografias tipo passe que fazemos para os 10 milhões de portugueses, quase todo o negócio da fotografia em Portugal. Porque o cliente é atraído à loja de fotografia e compra tudo e faz tudo. Portanto, 20% é só o negócio das fotografias, mas o negócio da fotografia vive à custa.
Agradeço o esclarecimento, mas vamos recuperar a metodologia anterior, até por questões de tempo e porque assim juntam-se as questões todas e os senhores depois poderão responder de uma forma mais concisa às questões.
portanto, eu concluo agora. Alguns dos aspectos já foram abordados. Eu vou ser relativamente sintética. Este meu pedido de informação tem a ver com o facto de que temos a percepção de como é que o novo cartão único pode pôr em risco, põe efetivamente em risco a viabilidade económica das empresas, das pequenas empresas de fotografia. Passa também um bocado por termos a percepção do que é a implicação disto no negócio que aí é conduzido. E, portanto, se houver alguma disponibilidade para eventualmente fazerem chegar à Comissão uma síntese ou um estudo, enfim, não sei qual é a vossa disponibilidade, mas isso seria um acrescento, com certeza, para aquilo que é o conhecimento que os deputados precisam ter em relação à realidade concreta, porque cada setor da atividade tem as suas particularidades e as suas especificidades. A vossa, no campo da fotografia, tem ainda uma outra particularidade, eu acrescentaria. Primeiro é a concorrência que sentem todas as empresas comerciais em geral com os novos modos de atividade comercial, que era a questão, no fundo, que vinha a colocar há bocadinho. Os novos modos de atividade comercial têm a ver com o peso das grandes superfícies e com o favorecimento à implantação das grandes superfícies, a sua capacidade concorrencial, que de facto torna o pequeno comércio, coloca o pequeno comércio em geral numa situação muito debilitada, muito fragilizada diante da sua capacidade de dar resposta, sendo que aquilo que é são os incentivos que existem para a reconversão e a reorientação dos segmentos de comércio, dos diferentes setores comerciais, para áreas que as grandes superfícies não conseguem oferecer, porque de todo são incapazes de oferecer, e que tem a ver com aquilo que é a qualidade do atendimento e da personalização do atendimento. Na verdade, isto significa que há aqui um processo transformador da atividade comercial que é muito difícil, que é muito penoso e precisa de ser protegido. Isto para responder justamente à sua pergunta. Esta tem sido a posição do Bloco de Esquerda, vai no sentido de, neste momento, que é um momento de grande perturbação, e não é de agora, não resulta apenas da crise, é agravado pela crise, mas não resulta apenas da crise, porque nós temos em Portugal um licenciamento de grandes espaços comerciais que é absolutamente excepcional em relação ao espaço europeu. É um licenciamento irracional que não obedece a nenhuma lógica de uma estratégia para a atividade comercial, e a proteção do pequeno comércio, na verdade, tem estado muito ausente deste problema, que é um problema de ordenamento do território e que é um problema de perspectivas de orientação estratégica para o setor de comércio. No caso da fotografia propriamente dita, tem uma concorrência acrescida, que é, como dizia há bocadinho, que é o digital, que faz uma concorrência desleal absolutamente incontrolada. Eu quando estavam a falar, estava-me a lembrar qual foi a última vez, há quantos anos é que eu não mando revelar fotografias a uma empresa de fotografia, porque de facto o digital veio resolver, é porque a memória não tem que ser necessariamente esse suporte de papel. A Fátima tem razão, de facto as pessoas gostam de reservar a memória, mas cada vez mais o suporte imaterial vai ganhando território. E, portanto, esta é uma concorrência enorme, o que não significa que não exista o espaço. Repare bem, não estou a dizer que o espaço não existe, porque na verdade há aqui uma componente artística, para além daquilo que é a componente de serviço, na atividade comercial, há também a componente artística que o digital não substitui. E por isso, esta necessidade que nos fizeram aqui sentir em relação a esta necessidade de certificação e de regulamentação da atividade profissional, eu julgo que ficou para todos os grupos parlamentares, pelo menos que estiveram aqui nesta audiência, ficou essa sensibilidade bem vincada. Não é o campo da Comissão, mas é naturalmente o campo da atividade política em geral, e seguramente que se vai fazer sentir e se vai repercutir aquilo que vos foi dito em relação à necessidade de ter uma noção mais clarificadora sobre o elenco funcional da atividade, e portanto, e para se poder começar a fazer caminho justamente nesse sentido, porque a Assembleia da República tem seguramente aí um papel que é um papel essencial ao nível desta questão, que é, eu diria, absolutamente fundamental. Na verdade, combater a atividade não regulada, a atividade paralela, aquela que é a concorrência, que nos fazia sentir que é o funcionário, é a pessoa que está desempregada, que ficou desempregada, é um estudante que está desempregado e que faz fotografia nas horas livres sem nenhum controle, sem nenhuma regulamentação. Nós teremos na próxima semana aqui uma audição na Assembleia da República com a Autoridade da Concorrência. Seguramente o teor desta audição é sobretudo para sabermos se ao fim de um ano finalmente se sabe sobre os combustíveis, se há alguma novidade sobre os combustíveis, o que nos dá uma ideia de qual é a capacidade da Autoridade da Concorrência para dar resposta às suas responsabilidades, que nesta altura eventualmente viremos a ter alguma resposta mais concreta, mas seguramente teremos aí uma oportunidade para colocar também esta questão, porque na verdade esta concorrência desleal que as grandes superfícies fazem ao nível dos preços que praticam deve ser investigada, porque é preciso perceber como é que isto acontece. Sobre o Ministério do Ambiente, da parte do Bloco de Esquerda, temos muito gosto em dirigir um requerimento, fazer pergunta ao Sr. Ministro do Ambiente, no sentido de esclarecer o que é que está a passar, porque, na verdade, complicar e tornar mais complexo e mais difícil a vida das pequenas empresas e microempresas, não é seguramente uma forma de relançar a economia. E, portanto, se é verdade que nós defendemos que é preciso haver um controle muito rigoroso sobre tudo aquilo que são poluentes, perigosos no nosso país, também é verdade que os processos para conseguir chegar aí não têm que ser impeditivos das boas práticas, que é o que acaba por acontecer muitas vezes, é que o processo é de tal maneira complexo que a pessoa acaba por desistir a meio do caminho e isto não faz o menor sentido. Desse ponto de vista, eu assumo aqui fazer essa mediação com o Ministério da parte do Bloco de Esquerda, evidentemente. Sim. Eu vou já concluir, era só para percorrer todos os vossos passos. Portanto, em relação à regulamentação, obviamente que esse ficou a sensibilidade e o alerta aqui feito em relação a essa necessidade. Em relação à Autoridade da Concorrência, portanto, julgo que teremos na próxima semana, como eu dizia, a oportunidade de lançar a primeira questão sobre isto. Em relação ao Ministério do Ambiente, justamente o compromisso de assumir, e depois teremos muito gosto em lhes dar conta da resposta que nos for dada. Em relação à defesa das pequenas e médias empresas, enfim, eu suponho que conhecerão as posições do Bloco de Esquerda, de que aqui fui transmissora, na verdade, na atividade comercial. O Bloco de Esquerda é muito contrário àquilo que é este sem rei nem roque do licenciamento de grandes superfícies e é muito defensor do que é a necessidade de ter uma programação estratégica que defenda o pequeno comércio face àquilo que é a sua situação de grande fragilidade face às grandes superfícies, por um lado, e aos novos modos de atividade comercial, porque, na verdade, quer dizer, eu, contra mim, falo, quando preciso de uma boa fotografia, a gente vai ao Google e às vezes consegue uma boa fotografia rápida, simples, sem grandes complicações. E essa é a outra área de concorrência com a qual vocês estão confrontados. Sim, mas como tu sabes, há sites que são gratuitos. Pronto, julgo que percorri todos os eixos que aqui foram em relação ao Secretário de Estado e à vossa dificuldade, seguramente o Partido Socialista terá uma capacidade muito mais persuasora do que aquela que o Bloco de Esquerda consegue ter em relação a persuadir o Secretário de Estado que a interlocução com os agentes é absolutamente central.
Muito obrigada. Bom, eu só, até porque a hora já vai adiantada, já é quase 1:30, mas eu gostaria só de dizer duas coisas. Efetivamente, como a Sra. Deputada Alda Macedo referiu, a Comissão de Assuntos Económicos vai ter em audição na terça-feira, portanto, precisamente, a Autoridade da Concorrência e, portanto, é uma oportunidade, como foi dito também, dos Srs. Deputados e os grupos parlamentares também abordarem, embora seja específica para a questão dos combustíveis, mas se nos quiserem fazer chegar esse tal pertinente dossiê sobre os aspectos que aqui foram referidos, nomeadamente com estes aspectos importantes, que não é só o vosso setor que tem, não que diz respeito à concorrência desleal, que às vezes é feita por parte do próprio Estado, quando se intermete numa determinada atividade e por às vezes deficiente atenção aos vários setores. Depois só gostaria de dizer que, também para ficar clara esta matéria, que iríamos mandar o relatório desta audição, até porque consideramos que realmente foi muito exaustivo e aprofundado por via das intervenções que foram feitas. Há, como o Sr. Deputado também, Agostinho Lopes, sugeriu à Comissão de Trabalho e também à Comissão do Poder Local, se assim também for entendido, porque, na minha opinião, aquilo que, estas questões no que diz respeito, nomeadamente com as questões do ambiente e com os resíduos e tudo mais, também para dar conhecimento daquilo que diz respeito a estas matérias. E dizer ainda que não é, como todos conhecemos, ou às vezes nem tanto, porque eu antes de ser deputada também não conhecia de forma tão aprofundadamente, a questão do processo legislativo. A Assembleia da República é um órgão que é ouvido e portanto, no que diz respeito ao licenciamento, o que aconteceu, e este decreto-lei de 21 de 2009 e que entrou em vigor em 19 de janeiro, teve por base uma autorização legislativa feita e dada no âmbito da Assembleia da República. Portanto, quando se diz que a Assembleia da República não foi ouvida, pronto, é também em questão, a Assembleia da República, através das apreciações parlamentares, como aliás o Sr. Deputado Agostinho Lopes referiu, que o PCP tem pedido uma apreciação parlamentar, que é aliás também um instrumento que pode ser feito e é usado muitas vezes pelos grupos parlamentares para debate de um determinado decreto que foi legislado pelo Governo. Mas antes foi por via de uma autorização legislativa que passou nesta Comissão e que foi dada a autorização para que o Governo legislasse, portanto, sobre esta matéria. Naturalmente, os grupos parlamentares têm posições diferentes acerca dos assuntos, mas é assim mesmo também que funciona nas questões que tem a ver com isto mesmo, com a democracia. E, portanto, agora, rapidamente, também passar-lhes a palavra, tendo em conta também que, e agradecer os documentos que, aliás, já foram distribuídos aos senhores deputados e, portanto, que nós temos já as questões que poderemos aprofundar de uma forma mais intensa através dos documentos que aqui nos deram. Mas, portanto, pedir-lhes alguma capacidade de síntese, então, para culminarmos esta questão. Senhor, ainda previamente, sim. Faça favor.
Não, era só dizer isto, é que a autorização legislativa, de facto, é uma autorização legislativa relativamente ao decreto-lei do licenciamento, mas apenas sobre uma questão. A Assembleia deu uma autorização legislativa apenas relativamente ao valor das coimas, porque é matéria de reserva. Só faltava que o Governo agora fugisse àquilo que é a reserva absoluta da Assembleia da República. Mas a questão central não é essa. A questão central é que a lei anterior de licenciamento comercial tinha um artigo que explicitamente referia a participação na Assembleia da República na elaboração de nova legislação após a apreciação de um relatório elaborado pelo Governo relativamente ao licenciamento. Ora, isso não foi feito.
Só queria acrescentar mais um pormenor que talvez seja relevante e talvez possa ajudar no vosso trabalho. Nós fomos recebidos também pelo Sr. Assessor do Secretário de Estado do Trabalho e Emprego, justamente sobre estas matérias, onde solicitámos que, particularmente no que respeitava à aplicação do CIRAPA, que dever-se iniciar em 1 de março, e dada a complexidade do Simplex, que fosse dada alguma formação específica para o desenvolvimento desta inscrição. Foi-nos dito que sim, disponibilizámos nomeadamente as associações, quer a Confederação, quer as associações, para que fosse feito um colóquio, um seminário, um debate, uma coisa qualquer, para simplificar realmente. Não é para simplificar, para tornar acessível o preenchimento da documentação e não foi feito. O mesmo se passa com o SHST, que não vamos agora aqui debater, aliás, nós também temos isso agendado para pedir, mas é só para dizer que, de facto, o Simplex não basta, olha, é aquilo que me disseram um dia destes, não basta a mulher de César dizer que é parecer séria, tem que o ser mesmo, e de facto o Simplex tem que ser mesmo Simplex. E até porque, naquilo que respeita à melhoria dos serviços ao cidadão, eu quero dizer que ando há 15 dias para tratar do cartão de cidadão, já corri quase a loja do cidadão, a questão do, lá as duas do arquivo de identificação, já fui a Oeiras, já fui a Cascais e ainda não consegui ser atendida. Há 15 dias, já estive 2 horas, um dia estive 2 horas no arquivo de identificação, mas isso é para, portanto, penso que também é necessário monitorizar se as medidas que são implementadas produzem resultados positivos, porque tudo isto depois tem a ver com a produtividade. E tem, porque depois vamos dizer, os portugueses não são produtivos, a economia não é produtiva porque os portugueses não são. Pois claro, passam horas e horas e horas a fio, em filas, sem ter resultado nenhum. Respondendo. Não. Ai, mas eu essa informação não tenho. Se calhar, como eu. Obrigada. Obrigada. Pois que não está disponível. Eu, por exemplo, não sabia. Provavelmente, olha, e até lhe digo, isto serve para como exemplo, porque não serei das pessoas menos informadas. E não sei. Agora imagino só aqueles que não terão tanto acesso à informação, como é que é. Respondendo à sua deputada Fátima Pimenta, sobre a estrutura organizacional da CPPME, e se calhar é por isso que não fomos recebidos, porque de facto foi apenas pelo PS e pelo Bloco de Esquerda que ainda não tínhamos sido recebidos. Mas não quer que responda. Se não tiver.
Já agora gostaria de precisar, e permita-me que interrompa só nesta questão, porque eu há pouco tentei, logo na introdução, explicitar qual é a diferença entre a recepção do pedido de audiência dos grupos parlamentares e aqui. Os partidos individualmente respondem face às próprias audiências. E, portanto, pela parte do PS, embora, pronto, sou do Partido Socialista, estou a coordenar este grupo, o que se pode dizer é que a seguir podemos dizer se podemos ainda, será útil ou não concedermos a audiência. Mas a questão teve a ver, sobretudo, com a agilização, como eu já respondi, da resposta na própria comissão, que foi mais rápida do que conseguiu ser por parte de alguns grupos parlamentares, que por diversas razões têm mais dificuldades em responder a todas as audiências. Era só esse esclarecimento que gostaria de dar.
Muito obrigada pelo esclarecimento, mas e penso que entendi, mas como espero, e foi disponibilizado apoio do PS a esta estrutura do setor produtivo, eu quero reconhecer a todos, naturalmente, e agradecer essa disponibilidade e dar conta, de facto, da nossa estrutura e da representatividade que temos, embora, como sabem, a volatilidade particularmente das microempresas, não permite dar dados concretos e exatos. hoje é constituída uma, amanhã encerram três ou quatro e assim. Mas, de todas as maneiras, nós somos uma confederação com representatividade a nível nacional, onde estão inscritas federações, associações setoriais, e daí termos, por exemplo, hoje aqui a fotografia, como temos a construção civil, que é muito significativa no nosso contexto, o setor de comércio, onde temos também aqui uma associação, o setor dos transportes, onde temos nomeadamente a Federação do Táxi, e diversas associações de comércio e serviços, associações, portanto, setoriais e regionais. Temos ainda associados diretos que, pela especificidade da sua atividade, não se enquadra muito claramente em nenhum grupo setorial e daí que tenha uma associação direta. Representávamos, segundo os nossos últimos dados, cerca de 18 mil associados em termos de inscrições, mas, como digo, estes dados têm o crédito que têm face à evolução recente da economia e que, por um lado, leva ao encerramento das empresas, mas até, por outro lado, também à opção, portanto, ao custo de oportunidade. Há coisas que, das quais não podem prescindir e têm mesmo que pagar, enquanto que a cota de associado podem prescindir e deixam de ser. Realçando um outro aspecto que a Sra. Deputada referiu, a Sra. Deputada Fátima Pimenta referiu, eu realçava e engrandecia ainda um pouco, que é a questão da função social das micropequenas, das microempresas particularmente, e particularmente ainda, uma análise mais fina naquilo que diz respeito às relações interpessoais e à própria função social, uma análise ainda mais fina, e que terá a ver com a segurança, portanto, que existia, as pessoas circulavam com mais alguma vontade porque se conheciam entre elas, as relações de vizinhança. Uma carta registada que ficava ali na loja, no mercado, não sei quantos, a fixação da população, portanto, e a respectiva desertificação, que são de facto determinantes, quer em termos da própria desertificação e da atividade económica, quer até naquilo que respeita ao crescimento das famílias e ao crescimento, portanto, à evolução da natalidade. Obrigada.
Queria só dar uma informação adicional acerca da questão do licenciamento. Nós, CPPME, em 2007, portanto, logo após ter sido promovido pelo Governo a primeira solução de lei de licenciamento comercial, de projeto, nós promovemos uma proposta alternativa. Não sei se fomos os únicos, se não fomos, isso não consigo precisar, mas nós fizemos, a tempo e horas, e nem sequer por isso também fomos recebidos pelos grupos parlamentares por inteiro, por todos, e referenciámos na altura precisamente isso, que tínhamos pedido por várias vezes uma audiência ao Sr. Secretário de Estado, e nem por isso o Sr. Secretário de Estado o fez. Portanto, era basicamente isso. Muito obrigado, mais uma vez.
Se me permitir, então, só uma última abordagem, só para abordar duas outras coisas pequeninas e vou tentar ser rápido. Em relação à parte da nossa memória, que era o que eu estava a tentar dizer há bocado, e só para referir, e não posso perder esta oportunidade, quando as pessoas descobrem que guardaram as fotografias no computador, as perderam, já é tarde, já as perderam. Portanto, aquilo que está a acontecer é que as pessoas guardam realmente no computador, não imprimem, mas quando descobrem que isso é errado, porque é tarde. Porque só vão descobrir quando realmente arder o computador, ou quando o disco não abrir, ou quando o CD não abrir. Esse, portanto, é em papel que as fotografias devem estar. Não estou só a defender a minha posição, mas estou a defender também aquilo que já aconteceu e que toda a gente sabe. Em relação às fotografias, toda a gente sabe, toda a gente comenta isso. Nós fizemos já 200 e tal montras de fotografia a comentar isso mesmo. Este álbum está vazio. Provavelmente é assim que o seu vai ficar se não imprimir as suas fotografias. Porque quando tiver os discos riscados e as coisas não abrirem, não vão ter fotografias. Não vai haver memória, que era aquilo que dizia.
Estamos a falar de duas vertentes, porque há a fotografia profissional e há a fotografia que são nós, que somos nós profissionais que as revelamos, porque era obrigatório. Em relação à segurança, vou pôr a palavra segurança, porque, de acordo com uma reportagem que foi feita na semana passada, há uma pessoa que tem um documento de identificação sem bigode, quando ele foi fotografado com bigode. Portanto, um dos objetivos do cartão do cidadão era a segurança. Eu lembro-me aqui há bem pouco tempo que as minhas fotografias em alguns sítios eram recusadas porque o fundo não estava na cor certa, porque a posição não era a correta e, portanto, havia regras. Agora já não há regras. Agora, qualquer... Nós somos fotografados como presidiários, parecemos mais um fugitivo do que um cidadão que nos identifica. Portanto, se uma pessoa é fotografada com um bigode e depois o documento aparece... Exatamente, eu sou o fotógrafo deles e gosto de os fotografar. Gosto porque há alguns. Mas reparemos nisto. A segurança que era dita, que era a razão principal do cartão do cidadão, é posta em causa e é muito... Não sei se é assim tão verdade. Porque antigamente nós fazíamos fotografias com regras, as fotografias de identificação eram feitas com regras e identificavam as pessoas, e neste momento as regras são um bocado discutíveis. Em relação a pôr em risco a sobrevivência dos fotógrafos, aquela percentagem que falávamos, dos cerca de 20% de faturação, põe em risco porque são esses 20% de faturação que ajudam aos outros 80%. Portanto, é importante que isso seja referido. E gostava de ter algumas respostas, e para isso eu trouxe uns cartõezinhos para deixar, porque eu estava a tentar dizer isso no início, nós dirigentes estamos a tentar conter os fotógrafos para não despejarem os minilabos todos que têm para pagar aqui em frente. Despejarem quer dizer trazerem os minilabos que têm para pagar, que não, como não têm dinheiro para pagar, e pô-los ali à frente. E eu não sei o que é que pode acontecer se... Nós estamos a tentar conter que não hajam coisas destas. O Sr. Carlos Vilas falou num colega que diz que, se for preciso, vem ele e suicida-se à frente da Assembleia para fazer... Quer dizer, o desespero é tão grande que, para vermos a dimensão do problema que temos. Era isso que eu queria referir, assim, muito rapidamente. E ia deixar um cartãozinho para, se houvessem respostas, se pudessem, por favor, reencaminhar. Eu agradecia. Muito obrigado.
Pronto. Muito obrigada. Queria falar ainda.
Obrigada por nos terem recebido. Não sei se ficou aqui bem claro. O nosso problema, embora não sejam as senhoras que, ou os senhores que vão realmente resolver essa situação da regulamentação, mas acho que está tudo relacionado, a economia, com isto. Eu queria pôr aqui uma questão, aqui, ou melhor, uma pergunta e uma sugestão aqui à senhora deputada Alda Macedo, que disse que ia questionar o Ministério do Ambiente, e eu gostava que lhe fizesse outra questão. Como é que é possível que a GNR, através do EPNA, tenha multado um associado nosso, quando a lei diz que será obrigatória a inscrição até dia 31 de março de 2009. E, contudo, ele já lhe foi levado um auto e recebeu ontem a notificação para apresentar, junto do Ministério do Ambiente, duas testemunhas, não sei porquê, a razão porque é que estava inscrito ou não estava inscrito, quando a lei diz que tem que estar inscrito até 31 de março. Essa é uma questão. Em relação à fotografia, como disse a senhora deputada, realmente tem razão. Todos nós tiramos fotografias. Nós, associações, temos pautado pela necessidade grande de realmente conseguirmos fazer a diferença entre o profissional e o amador. De uma determinada forma, temos conseguido. O grande problema, voltamos outra vez ao mesmo problema, é que todas as pessoas são fotógrafas, e como são fotógrafos, eles realmente continuam a fazer fotografia, boa ou mal, porque as pessoas não sabem isso. Depois temos outro problema que a Sra. Deputada falou, que eu por acaso esqueci-me de enumerar, mas acho que também é pertinente, é que, segundo a Comunidade Europeia, nós temos que realmente levar o nosso nível cultural e social a essas coisas todas. Montamos escolas a uma data de níveis, por vezes eu sou convidado para fazer parte num júri das escolas para darem o 8º ano, o 9º ano e o 12º ano, que normalmente na vertente da fotografia, e eu pergunto-me o que é que vão ser feitos desses estudantes. Quando nós temos as empresas que toda a gente conhece, o Público, o Correio da Manhã, a SIC, a TVI, que emprega esses miúdos que acabam de sair das escolas profissionais, da ETIC, do IPF. Sim.
Sim.
Bem, estamos todos falidos. Sr. Deputado, estamos todos falidos. Céu. Mesmo esses pequenos jornais, repare, mesmo esses pequenos jornais, está a ver, não têm o direito, porque a mim, como empresário, me é obrigado a ter que empregar alguém e que, no mínimo, eu tenho que pagar o ordenado mínimo nacional. E nós sabemos perfeitamente que muitos destes estudantes que acabam os cursos de fotografia, em vez de serem lançados dentro do setor, porque se houvesse uma regulamentação, e lá voltamos outra vez no plano, se houvesse uma regulamentação, possivelmente nós fotógrafos abriríamos a porta a essas pessoas que têm conhecimentos mais apurados que nós para desenvolver o nosso negócio. E acontece isso. Depois temos outro problema, isso por causa do... É rápido. Temos outro problema. Isto vai ser o último só para acabar. Temos outro problema. Que falou de ir buscar uma imagem à internet e utilizá-lo. Temos a falar nos direitos de autor, que nós até hoje já foram pedidos, já em sucessivos governos anteriores, para que realmente seja feita uma revisão ao Código de Direitos de Autor, e nós em Portugal, em detrimento dos espanhóis, dos franceses, dos brasileiros, estamos a falar de países até inclusive terceiro-mundistas, que têm na fotografia os direitos de autor consagrados, e nós em Portugal ainda não conseguimos ter isso.
Não há fotógrafos que podem ter direito
de Pronto, mas muito obrigada, porque já vimos que esta questão base é a questão, sobretudo, da regulamentação. Também ficou aqui o compromisso de mandarmos isto para a Comissão de Trabalho e nós, pronto, somos deputados integrados em determinadas comissões, mas também não quer dizer que não acompanhamos os assuntos na sua globalidade, e é isso, com certeza, que vamos fazer. Agradecemos, portanto, as vossas explicações e pronto, com a certeza que também não, este relatório... Portanto, tem questões pertinentes que vamos, agradecemos acompanhar e agradecemos também o contacto e ficam também com os nossos contactos, se nos quiserem, através da comissão ou individualmente, se nos quiserem fazer chegar as vossas informações. Eu, por acaso, pessoalmente não tenho aqui o cartão, mas aqui a doutora Joana também no mail e tudo vai fornecer os nossos meios, se os senhores quiserem. Muito obrigada. Sim.